Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É faz um filho, falo por rosto. É que vai, milho vermelho, trago do corpo.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 88 de O Resto é História, com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Este ano de 2021 tem estado cheio de efemérides, muito importantes, e vai continuar a estar. E elas têm reclamado a nossa atenção nos últimos programas. Por isso estamos em falta para com tantos ouvintes que nos têm continuado a enviar as suas perguntas e hoje vamos tentar recuperar algum desse atraso, Rui. Mas, ainda assim, só um breve ponto prévio, porque eu não resisti, estive muito atento a ver a entrevista da Oprah à Meghan Markle e ao Príncipe Harry e surgiu esta dúvida: como é que com tanto escândalo e tanta confusão e tanta balbúrdia o Reino Unido ainda é uma monarquia? E parece que não põe, apesar de tudo isso, muito em causa, não é? Há quem ponha, mas...
se os escândalos tivessem de acabar com a monarquia, a monarquia já teria acabado há muito tempo, porque o escândalo não é nada de novo em relação à monarquia britânica. Aliás, como uma grande parte das monarquias, porque precisamente porque o seu centramento numa família faz que esteja sujeito a este tipo de escândalos familiares. Se não, antes desta entrevista, creio que muita gente ainda se, os mais velhos ainda se lembrarão da separação dos príncipes de Gales em 1992.
E tudo o que seguiu, não é?
E depois o divórcio, em 1996.
E a escandaleira.
E agora já ninguém se lembra, mas muito pouca gente provavelmente se poderá lembrar, mas vem nos livros de história. A abdicação do Eduardo VIII em 1936 para se casar com uma divorciada.
Não vem nada
americana.
Nos livros de história, Rui.
Vem
no The Crown.
Vem no
Portanto,
The Crown.
Toda a gente sabe perfeitamente esta
vem
história.
No The
estás
Crown,
muito enganado.
Pronto. Vem nas séries históricas. E antes da abdicação do Eduardo VIII, em 1936, tivemos, por exemplo, no século XIX, o divórcio do rei Jorge IV e da rainha Carolina, em 1820, por infidelidades da rainha. Portanto, coisa...
Essa ainda não chegou ao Netflix.
Bem,
mas
essa ainda não chegou ao Netflix.
Mas
não sei se não estará
que
chegado, mas
tem potencial.
Já chegou. Eu estou a falar dos escândalos das monarquias, ou da monarquia britânica. As repúblicas têm outro tipo de escândalos, como a corrupção, por exemplo, o mais famoso exemplo é o escândalo do Panamá, da Terceira República Francesa, em 1892, em que mais de 150 deputados da Assembleia Nacional foram acusados de receber subornos para votar uma lei que permitia à Companhia do Canal do Panamá emitir ações que não deveria poder emitir. E as repúblicas estão sujeitas também a abusos de poder, como o caso Watergate nos Estados Unidos, envolvendo o presidente Richard Nixon em 1972-74. Portanto, enfim, todos os regimes têm os seus escândalos, as ditaduras é que costumam ter os escândalos abafados, os regimes livres têm os escândalos mais discutidos em público. Este escândalo é interessante, enfim, estou-lhe a chamar escândalo esta entrevista e depois a conversa que gerou.
Teve
é
um impacto tremendo, de facto.
Teve. Não, mas o mais interessante disto é porque envolve membros muito secundários da família real. Isto é, que até em tempos anteriores provavelmente não chegariam para produzir um escândalo. Isso é que é uma parte interessante porque dá a ideia do que é que se passou com a monarquia britânica. Claro. Isso é uma coisa... é talvez o ponto mais interessante. Isto é...
Hoje em dia existe a linhagem mediática.
Sim, mas, não, mas o mais interessante é que de repente temos uma monarquia que fez uma boa transição para a época contemporânea, para a época da democracia e do parlamentarismo. Porquê? Porque era uma monarquia que já antes do século XIX, isto é, no século XVIII, estava assente do princípio do rei no parlamento. O rei só era rei no parlamento. Portanto, o rei coexistiu, já coexistia antes do século XIX, antes das monarquias constitucionais do século XIX, já coexistia com um órgão representativo que, de alguma maneira, limitava o governo, o governo que pertencia ao rei. Portanto, não foi preciso fazer uma revolução, não foi preciso escrever uma constituição, o Reino Unido continua a não ter uma constituição escrita, para obter uma monarquia constitucional. E, pelo contrário, A monarquia inglesa até foi o exemplo para as transições parlamentares e depois democráticas das outras monarquias na Europa Ocidental. Os reis do Reino Unido mantiveram sempre uma influência importante, aliás, ainda hoje no papel têm uma influência muito grande, mas essa influência foi sempre, digamos que, encoberta pela classe política. A classe política nunca quis expor essa influência, ao contrário do que aconteceu noutros países, em que os reis eram sempre denunciados por estarem a interferir na governação. No Reino Unido isso nunca acontecia, embora, por exemplo, a Rainha Vitória, no século XIX, interferisse várias vezes na governação. E, muito provavelmente, esta disponibilidade para proteger a monarquia no Reino Unido tem a ver com a própria natureza do Reino Unido. O Reino Unido é uma união de reinos, de nacionalidades, a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia, a Irlanda, depois a Irlanda do Norte, além ainda do Império, de que também, uhum. de que também o rei era uma figura unificadora. Ainda hoje, aliás, como Commonwealth, a rainha é a chefe de Estado de alguns dos países da Commonwealth, sobretudo aquele, o Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, portanto é um fator de união. Ora bem, renunciar à monarquia, isto é, abolir a monarquia, seria abolir tudo isto, isto é, pôr em causa o Reino Unido, provavelmente teríamos uma série de repúblicas, e pôr em causa também a Commonwealth, o presidente o presidente de Inglaterra não seria provavelmente presidente nem do Canadá.
É bom tu sublinhares isso, eu acho que as pessoas não têm muita noção. Se queres, formos fazer um inquérito para a rua, as pessoas não fazem ideia que a rainha é chefe de Estado de Austrália, Canadá, Nova Zelândia.
Exatamente, mas é, quer dizer, e outros países, havia também era da Jamaica, etc. Quer dizer, sim. E depois foram evoluindo para repúblicas, mas é esse fator de união, quer dizer, é algo que não seria substituível num regime republicano em que houvesse um presidente eleito num determinado país, isto é, por exemplo, numa das componentes do Reino Unido, como seria a Inglaterra. Isto é, um presidente da Inglaterra não seria nunca o presidente da Escócia, nem seria um presidente do País de Gales, nem da Irlanda do Norte, nem do Canadá, nem da Austrália. Agora, a monarquia evoluiu também na época contemporânea para se centrar na família. Isso aconteceu, aliás, em todas as monarquias da Europa, isto é, de repente a família real começasse a tornar um modelo de família, aliás, ainda associado também a um pouco a um papel tradicional do rei como uma espécie de pai da nação, e, portanto, a família real como um modelo de família. O que aconteceu, no Reino Unido é que esta família não é composta apenas pela, digamos, pela família nuclear, quer dizer, digamos, pelo chefe de Estado, o seu esposo ou esposa e os seus herdeiros, mas acabou por ser mesmo a família toda, isto é, de repente aparecem já figuras linhas mais secundárias e até terciárias com papéis públicos. Isso é que é o lado interessante, isto é, no Reino Unido, estas figuras como o Prince Harry e outros príncipes.
E a Meghan Markle.
E depois a mulher, a Meghan Markle, acabam por, eles agora renunciaram a isso, mas tinham papéis, isto é, patrocinavam iniciativas ligadas sobretudo a questões de solidariedade, saúde, de instituições que têm a família real como patronos. E eles desempenhavam esses papéis, aliás, foi uma das coisas que eles não queriam fazer e por isso renunciaram ao papel que podiam ter. Mas tinham. E claro, isso coloca-os na vida pública, por um lado, com um estatuto real, e torna-os objeto de interesse da imprensa. Isto é, o objeto de interesse da imprensa quer dizer não só eles, mas as opiniões deles, as coisas que lhes acontecem, etc. E aquilo que está a ver-se no Reino Unido é que a família real acabou por se tornar uma espécie de corte. Isto é, mais do que uma família, é de facto uma corte, duques disto, príncipes daquilo, etc. Portanto, como as antigas cortes, onde havia o rei, depois havia uma série de duques, condes, e titulares e membros da família real, já muito secundários, mas que faziam parte da corte. E no Reino Unido a família real começou-se a tornar não propriamente apenas uma família, mas uma corte. E com tudo aquilo que antigamente estava associado às cortes. Escovilhices, rumores, escândalos, boatos, a curiosidade mórbida das pessoas em relação ao que é que se passa na corte. E, portanto, beneficia, por um lado, da exposição mediática que a torna centro de conversas, mas por outro lado também tem o custo, quer dizer, de estar nas bocas do mundo, como se costuma dizer.
Muito bem. Então, vamos cumprir a nossa promessa, não é? Aqui estivemos a falar muitas vezes de imprensa de coração e agora vamos direto para um outro coração, um coração verdadeiro, e um coração que já vem desde o século XIX. Ora, isto é uma pergunta do ouvinte Rodrigo Godinho, que nos escreveu a dizer o seguinte. Soube há pouco tempo e fiquei até impressionado de ver o coração de Dom Pedro IV num vídeo recente no YouTube, conservado em formol na Igreja da Lapa, no Porto. Sei que os restos mortais foram trasladados para o Brasil e creio que o mesmo país está interessado no coração do seu Dom Pedro I. Como o João e o Rui adoram falar do século XIX e os ouvintes adoram ouvir-vos, acho que está aqui um belo tema para o programa. Bom, eu estive a ver o vídeo que o Rodrigo refere, é de 2015, e nele o Presidente da Câmara, Rui Moreira, diz mesmo que o coração de Dom Pedro IV é o maior tesouro da cidade do Porto, porque ele representa o amor à liberdade. A história oficial é que o coração foi doado à cidade em testamento pelo próprio Dom Pedro IV, em sinal de gratidão pela resistência do Porto nas guerras liberais contra as forças absolutistas de Dom Miguel, seu irmão. Ora, foi assim que se passou, Rui? Qual é que é a história incrível deste coração?
É, foi mais ou menos assim que se passou. O coração tem uma história incrível, a figura que tinha esse coração também tem uma história incrível, o Dom Pedro. O Dom Pedro. É uma história
espantosa.
Também
dava uma série de Netflix?
Dava filmes, dava muita coisa. É alguém que nasceu Príncipe Real de Portugal em 1798, que depois foi Imperador do Brasil em 1822, depois voltou, foi Rei de Portugal em 1826 e acabou em 1834 como um chefe de um partido militar, em nome da filha, a Rainha Dona Maria II, a conquistar Portugal. E morreu com 35 anos. Portanto, esta vida espantosa, isto é uma vida em que foi imensa coisa. E depois tem mais esta coincidência, já agora para alguém que se lembre de fazer uma série, é que tem uma espécie de circularidade. Ele viveu em Portugal, depois no Brasil, depois em França, Inglaterra, esteve nos Açores, depois esteve no Porto, voltou a Lisboa. Portanto, durante estes anos todos, aventuras em vários continentes, em várias partes do mundo, e veio a morrer no Palácio de Queluz, em 1834, exatamente no quarto onde tinha nascido. Em 1798. Portanto, morreu exatamente na mesma alcova, quer dizer, na mesma cama onde tinha nascido.
Foi lá está. Já fizeste o argumento.
Morreu.
Portanto, já estás a oferecer um argumento.
Precisamos mesmo de estar em Portugal para não haver 20 biografias e 2 ou 3 filmes e séries televisivas. Em contrapartida, tem estátuas.
Nós ainda vamos falar de estátuas.
Exato. Hoje. Em Lisboa, no Porto e sempre no centro da cidade. Este Dom Pedro, o Dom Pedro era o Príncipe Real de Portugal, o herdeiro de Dom João VI, e quando, a partir de 1801, quando o seu irmão mais velho morreu, tornou-se o herdeiro de Dom João VI, em 1807 foi para o Brasil com a família real, tinha 9 anos.
Certo, já falámos aqui,
saiu daí,
não é?
Saiu de Portugal aos 9 anos.
Francesas.
Em 1821 a família real regressou para Portugal, mas ele não, ele ficou no Brasil como regente em nome do rei, e foi como regente em nome do rei que promoveu a separação do Brasil, a independência do Brasil, e tornou-se em 1822, aos 23 anos, imperador do Brasil. Além de ser grão-mestre da maçonaria brasileira também, para dar ideia da complexidade do personagem. Mas, como imperador do Brasil, não perdeu a qualidade de príncipe real de Portugal, que é uma coisa curiosa. E por isso, quando Dom João VI, o pai, morreu em 1826, ele foi aclamado rei de Portugal. Portanto, entre 1826 e mais ou menos 1828, ele é Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal. A sua intenção, aliás, isto é, enfim, é discutido, mas a sua intenção parece ter sido sempre, parece ter sido em determinado momento, manter Portugal, isto é, manter-se rei de Portugal também. Mas nem os brasileiros nem os portugueses estavam dispostos a ter o mesmo rei, porque implicava voltar à situação de antes de 1820, isto é, o rei tinha de estar num sítio onde estava o rei, era a corte, era onde estava o governo principal, portanto ninguém estava disposto, os brasileiros não estavam dispostos a ter um rei em Portugal e os portugueses não estavam dispostos a ter um rei no Brasil, e no meio disto os britânicos também não estavam dispostos a que Portugal e o Brasil se voltasse a unir. Portanto, o Dom Pedro dá uma constituição a Portugal em 1826, a Carta Constitucional, faz também o hino da Carta, portanto ele também era compositor, também faz o hino, ele era imensas coisas, quer dizer. E em 1828 formaliza a abdicação na filha, a Dona Maria II, como Rainha de Portugal, supondo-se, o plano era esta rei, a Dona Maria casar com o irmão do Dom Pedro, o tio, portanto, o Dom Miguel, que seria regente enquanto a rainha fosse menor, portanto iria ser um casamento com o casamento entre a tia entre o tio e a sobrinha era uma coisa tradicional nos Braganças. A Dona Maria I tinha estado casada com o tio e o filho da Dona Maria I, o príncipe Dom José, tinha estado casado com a tia, quer dizer, portanto isso já era uma
grande tradição. Em termos genéticos parece que não é muito aconselhável.
Era, mas era uma tentativa de evitar outros problemas que seria casar lá no, com membros da aristocracia. O que acontece em 1828 é que o Dom Miguel é aclamado rei em vez da sobrinha. Ao princípio parece que, enfim, pronto, o Dom Miguel tornou-se rei de Portugal, a Dona Maria volta ao Brasil, acabou-se, portanto, a história parecia ter acabado aí, mas não acabou, porque o Dom Miguel irrita imenso e hostiliza imenso um partido em Portugal, que é o partido dos chamados liberais, que continuam a resistir. E em 1831 continua a resistir, sobretudo nos Açores, mas em nome da rainha, mas enfim, sem, aparentemente sem muitas possibilidades de poderem voltar ao poder. Mas em 1831 o Dom Pedro é forçado a abdicar uma segunda coroa, que é a do Brasil. É forçado a abdicar a coroa do Brasil, que ele abdica no outro filho, que é o filho que nasceu. O filho mais o rapaz mais velho que vai ser o Dom Pedro II. E então Dom Pedro regressa à Europa e decide dedicar-se à causa da filha da Dona Maria II contra o seu irmão, o irmão do Dom Pedro, o Dom Miguel. Ele intitula-se Duque de Bragança, assume o papel de regente em nome da filha e assume o comando de uma expedição militar que vem dos Açores e tenta afastar Dom Miguel do trono em Portugal e repor Dona Maria II. O que é que Dom Pedro queria? Isso é muito curioso. Há uma carta dele ao filho, o Dom Pedro II, no Brasil, em 1833, em que ele diz que o grande objetivo dele é mostrar ao mundo inteiro, estou a citar, que sou capaz de desempenhar qualquer empresa a que me proponha. Isto é muito interessante. Quer dizer, isto é, não, isto é, ele é uma figura real, portanto é um membro de uma família real, mas para quem a legitimidade dinástica já não chega. Quer dizer, ele quer provar que tem qualidades, quer dizer, quer provar que tem e que tem força, que tem capacidade para fazer o que lhe entender ou o que lhe parecer bem. E também provar que tem princípios políticos, que é outra coisa que ele diz nesta carta ao filho, que tem princípios políticos, que é um liberal. Isto é curioso, porque ele é afastado do Brasil em 1831, acusado de ser um autoritário, uma figura despótica. Portanto, ele vem para Portugal para derrubar um rei, que é considerado um tirano pelos liberais, o Dom Miguel, repor o regime da Quarta Constitucional e, assim, provar aos brasileiros que desinteressadamente ele luta pela liberdade em todos os países. E, aliás, isso provavelmente tem a ver com uma aspiração que ele poderia ter de voltar ao Brasil e de voltar a ser imperador. Muito provavelmente teria talvez isso na cabeça. Houve sempre muitos planos à volta dele, quer dizer, também alguns julgavam que ele poderia tornar-se imperador da Ibéria, isto é, de uma união entre Portugal e Espanha, etc. O Dom Pedro, quando veio para Portugal, está convencido que lhe basta aparecer em Portugal para toda a gente o reconhecer imediatamente como o sucessor legítimo de Dom João VI e se lhe entregar, e à filha. Isso não acontece. Os miguelistas resistem, o Dom Miguel resiste, tem o exército e ele fica cercado no Porto entre 1832 e 1833, portanto, durante mais de um ano. São 7 mil homens que ele tem no Porto. O Dom Miguel tem um exército de 80 mil homens, portanto, parece uma coisa desesperada. Durante muito tempo que ele está no Porto, as coisas não parecem nada bem encaminhadas e parece mesmo que ele terá de desistir. Ele não desiste, ele fica.
Mas...
E quando morre, porque ele fica doente em 1834 e depois acaba por morrer em 1834, ele morre de seguir à vitória na Guerra Civil, e quando morre faz questão de pedir à mulher, as fontes são... são contraditórias aí, umas vezes já a mulher, outras vezes já a filha, para que o seu coração, depois de embalsamado, seja levado para o Porto,
sim,
para ficar no Porto em sinal de gratidão pela cidade do Porto ter estado com ele durante aquele ano de, entre 1833 e 34, em que parecia que a situação estava desesperada e ele estava lá. Portanto, ele mandou, digamos, esse, o coração para o Porto. Ele ficou no panteão do chamado Panteão dos Braganças, em São Vicente de Fora, e depois foi em 1972, quando o Marcelo Caetano quis aproximar-se, uma espécie de reaproximação entre Portugal e o Brasil, que os restos mortais dele, que estavam no Panteão de São Vicente de Fora, foram trasladados para o Brasil, portanto isso aconteceu em 1972, para o Monumento do Ipiranga, em São Paulo, onde tem o túmulo.
E onde está escrito o primeiro imperador do
Brasil. E 28º rei de Portugal. Tem as armas do Brasil e as armas de Portugal, mas o coração permaneceu no Porto, na Igreja da Lapa, tal como ele queria. Isto é, ele queria que o coração dele ficasse no Porto em sinal de gratidão pelos portuenses não o terem abandonado em 1832.
Muito bem. E assim acaba esta primeira parte de E o Resto da História. Voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História, um programa que nós prometemos dedicar às perguntas dos nossos ouvintes, que andamos a tratá-los mal um bocadinho nos últimos programas.
Mas gostamos muito deles.
Mas gostamos muito deles e continuamos a ler as suas perguntas com toda a atenção. Aliás, ficam aí com o mail, os interessados, é história@observador.pt, mandem-nos as perguntas, não conseguimos responder a toda a gente, mas damos
tentar,
os nossos melhores,
tentamos
e respondemos às perguntas mais engraçadas e fascinantes. Portanto, caprichem nisso. O ouvinte Pedro Fascina coloca-nos uma pergunta, lá está, muito curiosa. Em muitos filmes de guerras medievais, os soldados utilizam espadas como se na época fosse muito simples adquirir uma. Contudo, sei que a espada era um símbolo que só a nobreza e o rei tinham capacidade para utilizar. Gostaria de saber se é possível aprofundar o porquê de a espada ser um símbolo tão importante e valioso na época. E, por último, gostaria de saber o motivo para que este símbolo tenha sido passado aos oficiais das Forças Armadas, uma vez que hoje em dia já não existe monarquia em Portugal. Ótimas perguntas, Rui. O que farás tu com esta espada?
Ora bem, o que é que eu farei com esta espada? O ouvinte já responde em parte à pergunta que coloca.
Ele percebe disso.
As armas... definir a nobreza. As nobrezas europeias são nobrezas guerreiras, são nobrezas armadas. Só a nobreza, aliás, é que tem o privilégio, o direito de andar armada, ao contrário do resto da população. O resto da população devia estar desarmada, quer dizer, no dia-a-dia.
O camponês não podia andar com uma espada pelos campos.
Não podia andar com uma... E era duvidoso que pudesse ter uma espada. Porquê? Porque esta arma que nós chamamos espada, esta espada longa que se desenvolve na Europa, na Idade Média, e que é a arma que nós hoje identificamos com a nobreza, é uma arma cara. Isto é, usa uma grande quantidade de metal, se nós pensarmos em relação a outras, a machados, facas, lanças, é uma grande quantidade de metal e exige uma grande técnica para produzir isto, é para não dobrar, para não se partir. Portanto, aquilo é uma arma sofisticada, digamos assim, para parece muito simples hoje aquela espada, mas a espada é talvez das armas mais sofisticadas que foram produzidas no passado,
com obra de metalurgia,
com uma obra de metalurgia, e além disso são armas que quando utilizadas para a nobreza são decoradas, têm, portanto, são armas ricas, digamos assim, têm os punhos, são geralmente decorados, etc. Portanto,
então, em a plebe levava o quê?
A plebe geralmente levava e armada de... A plebe, isto é, infantaria, e armada de machados, de cutelos, de facas, e sobretudo de chuços e de piques, quer dizer, que eram lanças, digamos assim.
E chuços, conta logo o que é que são chuços, acho que é a maior parte.
São piques, são lanças, quer dizer, são lanças muito compridas, às vezes tinham
vários metros, mais
do que 2 ou 3, tinham 2, 3 metros, por vezes eram apenas paus aguçados, quer dizer, portanto, não era, outras vezes tinham uma ponta metálica. Mesmo quando aparecem as armas de fogo, quando se divulgam as armas de fogo, e as armas de fogo se tornam mais manuseáveis, no século XVIII e XIX, isto é, vou falar das pistolas ou das espingardas de repetição, a espada continua a ser uma arma associada aos oficiais. Por exemplo, no século XVIII, ainda é uma arma muito usada para oficiais para comandar cargas de infantaria, e continua a ser a arma preferida da cavalaria, que é uma das dentro das, digamos, das armas dos exércitos, a cavalaria é onde estão mais aristocratas, digamos. E, portanto, os soldados, aí, nesta altura, já armados de espingardas, os oficiais, ou pistola, ou continuam a usar a espada, até à Primeira Guerra Mundial. Até à Primeira Guerra Mundial continuam a usar a espada. Nós temos de nos lembrar que, ainda no início do século XIX, por exemplo, em Portugal, o oficialato ainda está reservado a nobres ou a filhos de militares. Portanto, os oficiais ainda são olhados como nobres ou como uma parte da nobreza, mesmo quando não têm origens de fidalgos. E muitas, aliás, mesmo o estatuto do oficial ainda às vezes faz lembrar um bocadinho nas sociedades, por exemplo, do século XIX, o estatuto do nobre, até com o foro militar, com a possibilidade de andar armado, com a possibilidade com o uniforme, quer dizer, isto é com todas estas distinções. E a espada é uma da coisa que lembra estas origens aristocráticas e, portanto, manteve-se como esta arma, mesmo quando deixou de ser uma arma efetiva no campo de batalha, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial, manteve-se como uma arma cerimonial, isto é, paradas, cerimónias, e, por exemplo, os oficiais da Marinha dos Estados Unidos são obrigados todos a ter espada, quer dizer, então é uma coisa que eles têm de ter para... A espada não era apenas... Era uma arma, mas simbolizava também, de alguma maneira, o estatuto e até a honra de quem tinha a espada. Imagino que alguns dos nossos ouvintes tenham visto o filme do Roman Polanski, o Jacques Hughes, que é sobre o capitão de Dreyfus, no fim do século XIX, acusado de traição, e há uma cena, que penso que é a cena inicial, do filme, em que ele é expulso do exército francês como traidor. E então é através de uma cerimónia, numa parada, com as tropas todas formadas a assistir, e o que é que faz o oficial que o está, digamos, a tirar-lhe essa honra de ele ser oficial do exército francês? Arranca-lhe as divisas, arranca-lhe os cordões, portanto, aqueles no uniforme, aqueles traços do uniforme que lembravam o seu estatuto oficial, e faz outra coisa, tira-lhe a espada e parte-lhe a espada. Quer dizer, isto é o sinal de uma desonra, quer dizer, dessa desonra. Portanto, a espada continua a ter tem uma dimensão mitológica que faz, quer dizer, que por exemplo, nas histórias aparece na lenda do Rei Artur, há a espada inicial, o Anel dos Nibelungos, quer dizer, a ópera do Richard Wagner, a espada também, a Notung, que de Siegfried, quer dizer, também é uma espada, tem uma dimensão, quer dizer, o ter aquela espada é assumir o papel que aquela espada, aquela espada de destino dá, quer dizer, o papel do rei, por exemplo. E até na Guerra das Estrelas, 1977, o George Lucas, quer dizer, tem esta ideia dos Jedi, quer dizer, como uma espécie de uma ordem de cavaleiros, e claro, não podem combater com pistolas ou com espingardas, é com espadas, mas com aqueles sabres de luz, quer dizer, mas é curioso que continua a estar associado, digamos, à espada. A espada era também uma arma preferida, por exemplo, em França, para os duelos, no fim do século XIX, princípio do século XX, aí também porque era menos provável matarem-se uns aos outros com a espada, porque aliás, no Jacques Hughes, mais uma vez, no filme do Roman Polanski, havia-se um duelo e o duelo parava quando alguém cortava o outro, portanto, bastava um pequeno golpezinho para a coisa parar. Portanto, assim, a espada é esta coisa simbólica, quer dizer, por exemplo, na aclamação dos reis de Portugal, o condestável do... quando os reis de Portugal eram aclamados, quer dizer, isto é, quando havia uma sucessão, o condestável do reino ia à frente do cortejo empunhando uma espada desembainhada, a espada, mais uma vez, o símbolo da monarquia. Enfim, podia contar outra história, o Dom Sebastião, antes de ir para Alcácer Quibir, vai ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e pede a espada do Dom Afonso Henriques para levar para a campanha em 1578, e depois parece que se esqueceu da espada no barco, que foi providencial.
Já falámos disso.
Portanto, as espadas têm esta...
Samurais, no Japão.
Claro, as katanas, de onde veio a nossa palavra katana, quer dizer, a katana do samurai, que é aquelas espadas dos séculos XV e XVI, que eram exportadas, era uma grande exportação do Japão, o Japão exportava espadas, e eram, de facto, obras obras-primas de metalurgia, quer dizer, eram obras fantásticas. Certo.
Ainda hoje continuam a ser
fabricadas. E são valor, enfim, são objetos hoje de antiquário com enormes valores, sobretudo certo. Até porque há aquela lenda de que as espadas eram experimentadas sempre em seres humanos para ver se estavam certas em execuções. Portanto, as espadas do século XVI e XVII provavelmente teriam sido espadas que teriam sido experimentadas em execuções. Com este toque sinistro. Mas...
Bom, o ouvinte Helder Teixeira enviou-nos esta pergunta. Há uma curiosidade para a qual não encontro explicação. Todos concordamos que o rei Dom João II foi dos mais importantes estadistas da nossa história. Não compreendo porque é que em Lisboa, a capital, ele só tenha dado nome a uma avenida do Parque das Nações, ou seja, na Expo 98, na antiga, e nem o Estado Novo lhe deu realce. A única homenagem que me lembro, diz o ouvinte, foi a estampagem do seu retrato nas notas tinha escudos. E pergunta-se alguma explicação para isso. Rui, é verdade que Dom João II reinou apenas durante 14 anos, entre 1481 e 1495, mas ainda assim foi o suficiente para dar um grande impulso aos descobrimentos e receber o cognome de Príncipe Perfeito. Curiosamente, o Parque das Nações tem ainda uma praça com o seu nome e uma escultura abstrata, que é suposto homenageá-lo. Mas ainda aí, assim, talvez seja curto para a sua importância. Não sei se tens alguma explicação para isso ou sequer se concordas com o que diz o ouvinte Helder Teixeira.
Quer dizer, é uma pergunta interessante. Quer dizer, é uma questão interessante. Não sei se tenho uma resposta. O Dom João II, de facto, é... Eu diria que nos séculos 19 e 20, na época contemporânea, talvez o mais estimado de todos os reis de Portugal, tirando o Dom Afonso Henriques.
Uhum.
É o Príncipe Perfeito e ele é o grande representante daquela que, no século XIX e no século XX, é considerada a maior dinastia portuguesa, que é a dinastia da Visa, a dinastia da época dos descobrimentos e da expansão ultramarina. E ele é uma das poucas figuras consensuais do passado. Os republicanos, e antes deles os liberais, admiravam-no pelos seus confrontos com a nobreza. Portanto, ele era uma espécie de Marquês de Pombal, antes do Marquês de Pombal. Era o homem que era suposto ter, o rei que era suposto ter concentrado o poder político em Portugal no Estado, na monarquia. Ele mandou executar alguns dos maiores aristocratas do país, alguns matou-os com a própria mão, como o Duque de Viseu, isto no fim do século XV. O Estado Novo depois também o vê como o modelo do estadista. Dom João II é o homem de Estado. É alguém que tem uma visão da proeminência do poder político na sociedade e uma grande visão para o país e uma grande firmeza e habilidade. Obviamente, isto era precisamente aquilo que o Estado Novo julgava também ter na pessoa de Salazar. Portanto, aqui era uma projeção em Dom João II de um regime baseado num homem providencial, portanto, o rei. Portanto, nunca houve em relação a Dom João II opiniões diversas a não ser aquilo que pode ser expresso pela história do Príncipe Perfeito. Ele ele que é atribuído o plano das Índias, isto é, da viagem do Vasco da Gama, que acontece no reinado de Dom Manuel I, mas a ideia é atribuída a Dom João II. Uhum. Portanto, o Dom Manuel I é tratado como uma espécie de o sucessor feliz, quer dizer, que aproveitou os planos do primo, era primo do Dom João II. E nós temos, quer dizer, na literatura, basta pensar no poema O Monstrengo, da Mensagem, do Fernando Pessoa, quando o Monstrengo anda lá a tentar levar o marinheiro a desistir, e o marinheiro diz que vai ficar ao leme porque manda El Rei Dom João II, quer dizer, e o poema repete aquela estribilho de El Rei Dom João II, El Rei Dom João II. Aliás, o Fernando Pessoa também tem na Mensagem, que é de 1934, um outro poema dedicado a Dom João II, precisamente numa série que lembra as três figuras da expansão, o Infante Dom Henrique, o Afonso de Albuquerque e o Dom João II. Portanto, em que é referido como o seu formidável vulto solitário. Isto é, ele é sempre visto como alguém que mantém o Estado sozinho. Quer dizer, ele é o Estado. Quer dizer, ele é o... Entre os reis de Portugal é provavelmente aquele que tem a melhor reputação.
Então, agora, o que é que se passa com a sua estatuária?
O que é que se passa com... Bem, o facto é que, no atual regime democrático, eu penso que é o único rei a quem, em Lisboa, é levantado o monumento. Que é inaugurado em 1998, por altura da Exposição Universal.
Certo.
numa rotunda do Parque das Nações, que ficou a ser conhecida como a Praça do Príncipe Perfeito. Agora, qual é que é o problema? É que é uma estátua abstrata, quer dizer, não é aquelas estátuas do Leopoldo de Almeida que lembraram os reis no, durante o Estado Novo. E eu tenho ideia que esse é que é o problema. Há quem ache que lhe falta uma estátua figurativa, isto é, uma figura humana, quer dizer, ou como aquelas figuras do Estado Novo. Portanto, a questão... Aliás, ele tem outras áreas. Em Vila do Conde também há uma Praça de Dom João II, mas também com um monumento abstrato. Quer dizer, etc. Portanto, a pergunta é, porquê é que Lisboa não tem, por exemplo, Lisboa ou outra parte do país, não tem uma estátua de Dom João II figurativa? Quer dizer, aí temos de lembrar um bocadinho a história. Até o século XIX não havia muitas estátuas em Portugal. As estátuas que há é a estátua de Dom José, de 1675, no Terreiro de Paço, em Lisboa, e a estátua de Dona Maria I, de 1697, em Queluz. Portanto, não há estátuas de reis. Só 100 anos depois da estátua de Dom José, que o Dom Pedro IV, certo, vem a ter uma estátua no Recio, inaugurada em 1870. Sim. Portanto, a maior parte muito das estátuas de reis em Portugal são da época do Estado Novo, num estilo, aliás, muito influenciado, quando dizem respeito ao século XV, pelos painéis de São Vicente de Fora. Portanto, a questão é, porquê que durante o Estado Novo não há uma estátua de Dom João II, quando ainda por cima ele tinha aquela reputação? E, curiosamente, houve. Isto é um misterioso, eu não sei resolver a questão, mas posso dar aqui uns elementos, talvez algum dos nossos ouvintes tenha resposta para isso. É que em 1930-31 houve um concurso da Câmara Municipal de Lisboa, para uma estátua a Dom João II, a que o escultor Rui Roque Gameiro concorreu e fez uma estátua de Dom João II. Essa figurativa, estátua, não? Figurativa, com o rei sentado, há fotografias disso, dessa estátua. Porquê? Porque essa estátua chegou a ser realizada em pedra e esteve no Pavilhão dos Descobrimentos na Exposição do Mundo Português de 1940. Portanto, essa estátua esteve lá. E desapareceu, aparentemente. Pelo menos foi o que eu li. Desapareceu. Quer dizer, nunca foi colocada na Avenida da Índia, que era onde devia ter sido colocada. E dois dela hoje só é conhecida a maquete em gesso, no Museu da Marinha. Quer dizer, o Rui Roque Almeiro era um jovem escultor, que morreu, aliás, muito cedo, num acidente de viação em Sintra, não sei se isso em 1935, não sei se isso terá contribuído para a estátua.
Duas
não ser...
estátuas abstratas e uma desaparecida.
E eu penso que o Dom João II também terá sofrido uma outra coisa que explica muitas estátuas em Portugal, que é não estar, ou não se ter associado, ou não ser associado a uma localidade. Muitas das estátuas em Portugal, de reis e de outras figuras, existem porque a vila, a cidade onde elas estão, tem qualquer coisa, quer-se promover a si próprio, certo, promovendo uma figura que lhe está associada. Claro. Por exemplo, Cascais tem duas estátuas de reis. Tem ao Dom Pedro I e ao Dom Carlos. Porquê? Certo. Dom Pedro I, o reino de Aval, porque promoveu Cascais a vila. Quer dizer, certo. E, portanto, no sexto centenário, quer dizer, fizeram uma estátua ao Dom Pedro I. E o Dom Carlos, porque no fim do século XIX, princípio do século XX, passava quase todos os verões na cidadela de Cascais.
Magníficas fotografias.
Exato, e fez de Cascais ajudou a tornar Cascais um centro turístico, o centro turístico que iria ser no século XX. E, provavelmente o Dom João II não teve esta habilidade, dentro das suas muitas habilidades e perfeições, de se ligar a uma povoação de maneira a poder beneficiar do bairrismo, quer dizer, que é uma das coisas que, certo, em Portugal explica estátuas e monumentos em Portugal.
Muito bem. Bom, então vamos para uma última pergunta do ouvinte José Carlos Gomes. Diz ele: tenho reparado que nos filmes ou séries históricas os portugueses e espanhóis são sempre representados como povos obscuros, sempre vestidos de preto e com um ar sinistro, em contraponto com os ingleses ou franceses, que aparecem quase sempre nas suas vestes coloridas. Ele refere, aliás, um episódio da série Os Tudor, em que a cor portuguesa é retratada de uma forma quase cómica, com pessoas muito pintadas e de aspecto estranho, quase satírico. E pergunta isto: isto seria mesmo assim, ou é apenas uma maneira de apresentar a cultura anglo-saxónica como mais avançada, ao contrário dos povos do Sul, que seriam mais atrasados ou obscurantistas? Rui, havia alguma coisa que distinguisse a corte portuguesa ou espanhola nos seus modos e no seu guarda-roupa das grandes cortes estrangeiras nos séculos XV, XVI ou XVII?
Nos séculos XV e XVI não tenho a certeza. Não tenho a certeza que a corte portuguesa fosse tão estranha em relação a outras cortes europeias. A grande ideia que nós temos de uma corte, aquela que ficou no nosso imaginário, é a corte francesa de Luís XIV, no século XVII-XVIII. É essa, esse tipo de corte criada em Versalhes pelo Rei Sol, que, aliás, passa depois para o imaginário do cinema, por exemplo. Estou a lembrar-me do filme Marie Antoinette, de Sofia Coppola, de 2006, grandes salas, muita gente, portanto aquilo parece um grande centro comercial, com muita gente, a gente toda vestida de uma maneira bizarra e toda muito pintada, e os cabelos enormes, toda aquela festa, uma festa constante, etc. E portanto essa é a ideia que nós temos dessa vida da corte. Obviamente isso não foi sempre assim, mesmo em França, aliás. Por exemplo, no século XVI, o rei de Portugal e a sua corte ainda são muito nómadas, estão sempre a sair. Lisboa, Sintra, Évora, Almeirim, não apenas porque o rei tem de ir à caça ou quer para mudar de ares, mas por causa das epidemias. O século XVI é um século de epidemias, de pestes, como eles dizem. Nós hoje agora devemos estar atentos a isso. Agora percebemos a importância que isso tem em história. E o rei frequentemente está afastado de Lisboa porque há epidemias em Lisboa e para se proteger, o Dom Manuel I, por exemplo, morreu com uma epidemia. Isto, há vários reis que morrem com Dom Duarte, etc. Portanto, para se proteger, estão... Ora bem, uma corte nómada é necessariamente uma corte mais pequena. Quer dizer, e depois o rei também, os reis de Portugal têm também nesta época, no século XVI, uma preocupação de afirmarem o seu poder. Afirmarem o seu poder perante os grandes aristocratas. E isso, por vezes, é também conseguido através de um afastamento, que é uma lógica contrária à do rei Luís XIV em França no fim do século XVII, XVIII, que é trazer os aristocratas para a corte e reduzi-los a uma espécie de quase de palhaços daquela festa que ele tem ali constantemente. A estratégia dos reis portugueses ou também dos reis espanhóis é ao contrário, é afastarem-se, para não estarem sujeitos a pressões. Por exemplo, o rei Filipe II, que é o modelo disto, do rei oculto quase, um rei que aparece pouco, está no seu convento do palácio do Escorial. O não aparecer é também uma maneira de não estar sujeito a pressões e também por uma maneira de ele...
Oh, Rui, deixa-me interromper. Sim. Nós estamos sujeitos a uma pressão.
Ah, também estamos sujeitos ao tempo.
Pois. Então, o que eu faria era interromper aqui esta emissão para as pessoas que nos estão a ouvir em FM até para a semana e para as outras que têm mais curiosidade, continuamos no podcast a tentar desvendar quão soturna era a corte portuguesa aqui antigamente. Até à próxima, aqueles que estão na rádio. Os outros continuamos em podcast. Lá, 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 lá. Rui, conta-me lá então.
Estávamos a falar de Filipe II, rei de Espanha, rei de Portugal a partir de 1580, e ele tem um modelo, quer dizer, é um bocadinho um modelo do rei retirado, do rei que não aparece. Eu estava a dizer, era uma maneira de ele se escapar a pressões que são inevitáveis quando há um contacto, quando há contactos pessoais. Portanto, o rei mantém uma distância, mas é também uma maneira de trabalhar. Ele, do pai dele, o imperador Carlos V, recebeu as instruções de que o rei tem de se ocupar dos negócios do Estado, não os pode entregar a favoritos, a figuras na corte que acabam por governar em nome do, em nome do rei. O rei tem de governar. E o rei, para governar, tem de trabalhar, tem de ler os papéis, como o Filipe II lhe chama. Os
dava
papéis.
Pouco tempo para festas.
E dava muito pouco, e ele passava o tempo mesmo a ler papéis. Aquilo é uma situação...
Nós também já falamos disso aqui.
Desesperado, já explicámos disso. Ele a morrer ainda, lhe iam entregar papéis, e ele ainda estava a morrer e tinha de estar a ver papéis. É uma coisa terrível. E, portanto, bem, esta corte, Este tipo de corte dos Habsburgos espanhóis é, no século XVI, a corte dos mais poderosos reis da Europa. E, portanto, é o modelo das cortes. Isto é, no século XVI, a corte de Madrid, digamos assim, a corte dos Habsburgos, é um modelo. E não é espantoso, portanto, que as outras cortes adotem também este modelo e que, de repente, a nossa corte portuguesa lembra também a corte espanhola, nesse, quer no distanciamento do rei. Aliás, é um distanciamento que tem de ser um distanciamento em relação à aristocracia e, ao mesmo tempo, uma proximidade em relação ao povo. Quer dizer, porque ele mantém audiências, o rei de Portugal mantém audiências onde a população pode falar com ele.
Ou seja, o que tu dizes é que, em vez de, como seria expectável, o rei estar no topo da aristocracia, de certa forma é um pouco uma sanduíche, estava ali no meio entre a aristocracia e o povo.
E afastar-se um bocadinho da aristocracia e para se manter também aproximado do povo e tentar-se proteger a ele próprio, quer dizer, proteger a ele próprio. E, portanto, é muito provável, por exemplo, no princípio do século XVII, e no século XVII a corte portuguesa ainda seja mais pareça mais sombria e reservada em relação à corte de Luís XIV no século XVII. E quem venha com a experiência dessa corte, como por exemplo aconteceu à rainha Dona Maria Francisca de Saboia, que era uma francesa e que veio casar com o Dom Afonso VI, e depois casou também com o irmão, o Dom Pedro, o irmão do cunhado, portanto, o Dom Pedro II. Portanto, ele veio para Portugal em 1667, mas já falámos desse caso, nós agora já falámos de muita coisa aqui. E um dos seus acompanhantes, Saint-Romain, nota que a corte portuguesa, ele diz, na corte portuguesa toda a gente parece que vive retirada, como se fossem velhos e decrépitos, quer dizer, portanto não... Porquê? Porque a ideia que ele tem de corte é já a ideia do filme, provavelmente do filme da Sofia Coppola, e perante esta corte portuguesa, por exemplo, uma das coisas que distingue imediatamente a corte portuguesa da corte francesa, o rei de Portugal come sozinho. Come sozinho, não come em público como o rei de França, em que às vezes há centenas de pessoas a ver o rei almoçar, quer dizer, ou jantar. O rei de Portugal come sozinho, quer dizer, tem uns quantos moços fidalgos que o acompanham de joelhos, que estão ajoelhados perante a mesa, e a quem ele no fim dá uns doces, etc. É tradicional dar uns doces, mas come sozinho, nem com a rainha, quer dizer, come sozinho, quer dizer, porque é uma coisa de frugalidade, quer dizer, para não comer muito, para. Portanto, há tudo. É uma corte, por exemplo, em que a Capela Real é um dos grandes centros da corte. Não apenas por causa das missas, mas por causa da música. E os Braganças, por exemplo, com Dom João IV, mas já antes, a música é uma das grandes artes da corte portuguesa. E é uma música, e a música sacra. Quer dizer, em música sacra também. Mas isto não quer dizer que não houvesse festas, quer dizer, que não houvesse até representações teatrais, certo, como os do Gil Vicente, no tempo de Dom
não
Manuel.
Não estavam ao nível de Versalhes.
Não estavam ao nível de Versalhes. Portanto, é muito provável que quem viesse do norte da Europa no século XVII ou no século XVIII notasse que as cortes de Espanha ou de Portugal pudessem parecer menos fiéricas, digamos assim, do que as cortes dos reis de França. Mas isso queria dizer apenas que os reis de França tinham se tornado, uma vez que se tinham tornado a maior monarquia substituída dos reis de Espanha no século XVIII, no século XVII, nos séculos XVII e XVIII, a monarquia francesa de repente tornou-se o modelo das monarquias e a corte de França tornou-se de repente o modelo das cortes. Certo. E portanto, digamos que havia, muito provavelmente havia um atraso, digamos, entre das cortes da Europa do Sul em relação a esse género de corte mais
faustosa.
Faustosa e com mais vida de França. Agora, também é verdade, como aliás disse, notou o ouvinte, que muito provavelmente há aqui um preconceito. E há um preconceito, isto é, no século XVIII faz parte daquilo que se chama a lenda negra, isto é, toda uma série de histórias e de lendas que são contadas nos países protestantes em relação aos países católicos, que são apresentados sempre como países mais obscuros, sinistros, dominados pela Inquisição, dominados pelos padres, em que tudo é uma coisa escura e mais ou menos afastada daquela sociabilidade que se está a desenvolver nos países do Norte. Quer dizer, portanto, esta lenda negra, é como é chamada em história, esta lenda negra que faz destes países do Sul países de decadência, países mouriscos, países mais atrasados, que curiosamente depois os põe na moda outra vez no século XIX, quando esse atraso, ou suposto atraso, é visto como uma coisa interessante e engraçada. Os românticos, por exemplo, adoram vir depois a Portugal e a Espanha, precisamente porque julgam que estão a viajar no tempo e a voltar a tempos mais anteriores. Mas há no século XVIII, no século das luzes, provavelmente um momento em que se olha para estas monarquias do Sul como lugares menos...
fiergos.
Não, e menos disponíveis para fazer filmes como os da Sofia Coppola, provavelmente o da Cor de França. Mas isso não terá... Enfim, não terá... Ou antes, depois durou por outras razões. Razões financeiras e económicas. Não deu dinheiro para ter aquelas cortes...
Exato.
Aquelas cortes enormes como a corte de Versalhes.
Ou como se costuma dizer em bom português, não há dinheiro, não há palhaço, não é?
Não há palhaço. E também não há nobres. E também não há corte.
Bom, então, e assim termina este episódio número 88 do E o Resto da História. Voltamos para a semana. Até lá.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.